Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, 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 aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo, aqui quem fala é seu parceiro Rachidão da Massa. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cama, Mesa e Trampo, o nosso podcast querido, que se resume ao seguinte, né? A Daniela e eu somos casados aí já faz um certo tempo, estamos juntos desde 2007, e eu tô falando assim com tanta facilidade, sem pensar porque ela escreveu aqui no roteiro, senão eu ia ter que fazer umas contas, tá bom? Desde 2007 a gente tá junto, um tempo só namorando, depois um tempo casado, e com muitas ideias, muitas resenhas, e muitos debates e brigas também. A gente resolveu transformar tudo isso aqui numa coisa pública. Porque somos estrelas, né, de Hollywood, estrelas aqui da... Estamos mais nos importando com o status quo do que com qualquer outra coisa.
Já pensou se o Jay-Z e a Beyoncé fizessem um podcast juntos?
Aí eu ia falar que estão copiando a gente, o que não é difícil. Mas a gente trouxe todos vocês para essa conversa porque, enfim, né, crucial. E a experiência tem sido louca demais, né? Era para falar tudo isso aqui, mas é isso aí, me emocionei.
E para você participar dessa conversa, é só você mandar seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com, seguir e interagir com a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Lá a gente posta os episódios, eventualmente posta alguma coisinha a mais, e o papel de vocês é compartilharem isso, interagir com a gente, comentar o que vocês acharam dos episódios, contar histórias de vocês que tem a ver com o que a gente conversou, sugerir temas que a gente pode conversar no futuro, enfim, manda lá que a gente está disposto a te ouvir.
Sem esquecer do agradecimento especial aqui para o Mocio Estúdio, do nosso parceiro Júlio Mocio aqui na Vila Mariana, certo? É isso, procure o cara profissional em gravações de todos os tipos. Se você tem um carro do ovo aí na sua quebrada, tá querendo vender, venha gravar sua vinheta aqui, que vai sair a melhor vinheta do carro do ovo, entendeu? Da cidade de São Paulo, quiçá do Brasil. Na última semana a gente contou histórias de assombração aqui, e sem dúvida foi um dos episódios mais engraçados que a gente teve. Era pra ser aterrorizante, mas ficou engraçado,
ficou
na real.
Ficou muito engraçado.
E aí vocês mandaram vários e-mails que são engraçados pra caramba também. Enfim, vamos pros e-mails, Daniela?
Bora! A Nayara Prestes disse que escuta o Cama, Mesa e Trampo durante o trabalho e precisou parar tudo que estava fazendo pra mandar e-mail e contar que não estava dando pra se concentrar de dar tanta risada. Tomara que o chefe dela não esteja escutando e vendo eu falar isso, né? Ela disse que quando vai na cozinha à noite, vai de olho fechado até o primeiro interruptor e depois vai acendendo todas as luzes. Quem estiver dormindo, que lute. Porque ver a assombração é ok. Você vira as costas e sai correndo na direção contrária. Mas e se você esbarra com ela? Será que dá pra esbarrar numa assombração?
Fica aí, né? Se você é profissional no assunto aí, entre em contato com a gente, camamesetrampo@gmail.com, nos explique. É possível esbarrar no ectoplasma? Tem aquelas fotos lá que saem os bagulho do umbigo, das pessoas da boca, né? Você
que
já viu?
Que nojo. Não, nunca. Claro que eu não vi. Eu não vejo essas coisas.
Aquelas fotos, tipo, dos filmes. Lembra aquele filme Espíritos, quando saiu? Na época, é da época do Grito ali, mais ou menos. Que aí tinha aquele bagulho... Era Espíritos que chama? Acho que era isso. Que aí tinha aquele bagulho das fotos com os espíritos apareciam. Aquele filme deixava em choque, hein, mano? Nossa, mano.
Tô fora, não gosto dessas coisas, não.
Enfim, né? Mas ver assombração também não é ok, não, hein, Nayara? Não sei, assim, né? De repente você tá... Muito aberto, tá chamando aí algumas coisas pra você. Vamos seguir aqui. A Sara Souza diz que a família dela também acredita que você atrai as coisas. Tá vendo aí, Nayara? Ela disse que a avó dela contava que o avô dela chamava todo mundo de miséria ou miserável quando tava bravo. E um dia viu uma pessoa com a roupa toda esfarrapada e suja que falou que tava lá porque tinha sido chamada.
Tô
meu
fora!
Deus do céu. Ele falou que ela falou também que o medo do vergonha alheia dela é a novela A Viagem. Até hoje ela fica tensa se vê qualquer coisa sobre. Além de ele... novela... Qual que era dessa novela A Viagem aí?
Você não lembra? Era um monte de espírito. Tinha o espírito que era aquele ator que tinha um olho bem verde, assim.
Pera, o espírito que era o ator?
É, porque ele era um ator que aí ele morreu.
Interpretava um espírito.
E aí ele era um espírito que ficava rondando a família dele inteira. Ele era meio ruim, mano.
Como é que interpreta o espírito?
Eu não lembro. É o Marcos Frota, se eu não me engano, que era o ator. E aí, mano, ele ficava meio transparente na novela.
Pode crer.
E aí, mano, ele causava, ele era ruim.
Meu Deus, eu não tô ligado essa novela, não. Mas enfim, né, pra quem tinha medo dos homenzinhos verdes lá da novela O Fim do Mundo, né, eu não posso falar muita coisa. Ela falou que fica tensa até hoje com isso aí. E além de relembrar que o Fofão era o boneco que tinha a faca dentro da cabeça. Aí eu lembro, eu achava que era do Senna, era do Fofão mesmo. E o Fofão nada mais é do que o Chuck, né? O boneco Chuck gigante.
Credo!
Você já parou pra ligar uma coisa com a outra?
Claro, tia? Que não!
É a mesma roupa, mesmo cabelo, é o mesmo tudo. Só muda a cara feia mesmo que o Fofão tem. Jesus. É, bagulho louco, tio. E falou do disco da Xuxa também, da época, que chamava o Capiroto, o Sete Saia, o Mochila de Criança.
Mochila de Criança.
Vai lá.
O Rafael Silveira disse que quando tinha uns 12 anos, acordou e viu uma menina de cabelos longos e uma camisola até os pés na porta do quarto. Aí a menina começou a andar na direção dele. Quando chegou perto dele, esticou o braço para dar a mão para ele. Ele esticou a mão de volta, meu Deus do céu! Ele esticou!
Corajoso, contato com além.
E aí a mão dele passou direto pelo corpo dela, tipo, vrum. Aí a resposta, não dá pra esbarrar no espírito.
Exatamente. Aqui é, né, um bagulho tá interconectado.
E aí a menina sumiu. Credo, né, mano? Deus me livre.
Que bom, né? Imagina ela ficar lá.
E ele disse que tem certeza que não foi sonho, porque ele ligou a TV na hora e lembra exatamente o episódio da Liga da Justiça que tava passando. E ele falou que essa é a certeza dele de que aquilo não foi um sonho. Ele lembra de tudo que aconteceu naquele momento.
Eu vou trazer uma curiosidade aqui agora. Sabe que existe um barato que, na África do Sul, que o pessoal começou a chamar de Síndrome de Mandela uma época... Porque na época que o Mandela estava preso, ficou preso durante muitos anos, tinha gente ali do país que tinha certeza que o Mandela tinha morrido. Tinha gente que dizia que lembrava de ver o velório do Mandela na televisão. Tinha gente que dizia que tinha certeza que tinha ido no enterro do Mandela. Então tem meio que uma parte da população que criou essas memórias, porque a gente cria memórias várias vezes também, né? E aqui no Brasil, o pessoal brinca que fala que tem a síndrome do Dragon Ball, porque as pessoas juram de pé junto que o dia que passou, que caiu que teve o lance das Torres Gêmeas, as pessoas estavam assistindo Dragon Ball na
Sim.
hora. E não estava passando Dragon Ball na hora. Tem os documentos lá da TV, da Globo, lá no dia que aconteceu isso, no dia 11 de setembro de 2001, não passou Dragon Ball Z na TV Globinho.
Mentira, todo mundo fala do Dragon Ball.
É uma memória de rebanho, vamos dizer assim. A memória de massa criada, assim, não existe, esse episódio não passou o episódio de Dragon Ball naquele dia. Então, às vezes, a gente cria memórias também, né?
Eu tô muito chocada com essa informação.
Eu sabia já que a gente criava memórias, mas desse jeito, em coletivo, eu não sabia que era possível que isso acontecesse também. Mas fica aí, né? Tá lembrando que tava passando o episódio da Liga da Justiça, mas são as memórias que a gente vai criando ao passar do tempo, né? Fica aí o toque aí, Rafael Silveira. Quem sabe você possa se livrar desse trauma aí pensando nisso. O Bill Kennedy, eu sempre tenho que comentar o nome desse malandro, é muito bom. Bill Kennedy... Diz que ele e a esposa, Fernanda, ouviram a maior parte do episódio no carro, voltando do trabalho. E aí eles pegaram pra ouvir o restinho na hora de dormir e se ferraram. Tava lá esperando o cagaço passar pra poder dormir depois, né? Porque aqui o bagulho é estilo Zé do Caixão, né, mano? Ele contou que quando eles ainda eram namorados, um dia ela tava encanada com ter sentido a presença de alguém no quarto. Aí ele ficou zoando ela, tipo, olha lá, olha lá. Depois ele repetiu a brincadeira e ela tava se escondendo embaixo das cobertas e tal. E aí de repente o celular acendeu, provavelmente por causa de alguma notificação e tal. Mas aí o quarto clareou inteiro, mano. E aí eles entraram em choque e começou a gritaria e pá. Enfim, mano, imagina esse episódio aí. Queria deixar um salve especial também pra Gabs Fig, que mandou e-mail, a Stephanie Aquiles, o Lucas Gabriel, te mandou, enfim, eles mandaram e-mail, a gente leu, os e-mails estão muito bons, obrigado por dividir as histórias com a gente aí, gente.
A Rayana Fernandes mandou um e-mail que não tá relacionado ao episódio, mas eu achei muito legal. O e-mail dela é muito grande pra falar tudo aqui, mas resumindo o resumo, Ela nos parabenizou pela humanidade e esperança abordadas nos assuntos que a gente fala aqui no podcast. Porque ela tem percebido o quanto o mundo precisa de esperança e ela tem trabalhado isso nela. Porque ela falou que às vezes ela sentia uma falta de esperança que ela, quando ela via a esperança das pessoas. E ela começou a buscar isso. Quando ela começou a buscar, ela falou que uma das primeiras lembranças dela foi o Cama, Mesa e Trampo. Legal. Por causa dos assuntos que a gente aborda aqui.
Que legal.
E ela falou que o nosso conteúdo planta boas sementes. E só planta boas sementes quem tem esperança nos frutos que podem ser colhidos disso. Bonito, né?
Bonito, bonito, hein?
Achei bonito demais. Obrigada, Rayana, pelo carinho. Espero que a gente possa despertar esse sentimento em você e em outras pessoas sempre. E fico muito feliz de saber que o nosso podcast está cumprindo um papel bonito, assim.
Com certeza. Obrigado, Rayana. Obrigado a todo mundo, na verdade, que escuta, que manda e-mail, que compartilha. Vira e mexe, eu trombo pessoas. Vou fazer algum trampo, vou em algum lugar, tromba alguém que fala, nossa, escuta o podcast, seu podcast com a Dani e tal, não sei o que, e a gente não faz ideia. São pessoas que às vezes escutam, não mandam e-mail, não estão ali sempre interagindo, mas estão absorvendo nossa mensagem, nossos recados, da hora demais.
Muito bom.
É isso, família. Continue mandando e-mail para camamesetrampo@gmail.com. Continua seguindo e interagindo com a gente nas redes sociais, @camamesetrampo, em qualquer rede aí que você jogar, se marcar, deve ter até lá no Tinder, mas não vai arrumar nada. Só não tem OnlyFans ainda, porque a Dani tem vergonha.
Ué, gente.
Eu também tenho, tô brincando. É isso, família. Agora, eu queria só, né, pra gente introduzir o clima aqui do episódio, né? A gente veio de um episódio super engraçado e tal. Os e-mails hoje foram super engraçados também, mas hoje o episódio, ele é mais sério. Ele precisa ser sério até pelos acontecimentos aí dos últimos tempos. Certo, Dani? Qual que é o tema do episódio de hoje?
Hoje vamos falar sobre como nós, humanos, lidamos com as más notícias do dia a dia e da nossa sociedade.
É isso, vamos aí.
Bom, gente, o tema de hoje é muito baseado no que aconteceu na sexta-feira e a gente ficou conversando ali em casa, que é justamente essa proposta do podcast, né? Trazer algumas dessas conversas pra cá, porque foi um choque muito grande quando a gente soube do acidente com o avião da Marília Mendonça e equipe, onde, infelizmente, faleceram todas as pessoas que estavam no avião. Ela, duas pessoas da equipe dela, o copiloto e o piloto. E foi tudo muito chocante, né? E foi muito rápido tudo, assim. Tipo, a gente tinha no ar histórias de 2 horas atrás dela e a gente já sabia que ela estava falecida. Foi uma coisa que, tipo, doeu muito em todo mundo. Fazia tempo que eu não vi uma comoção tão grande no país por causa de alguém. E aí a gente ficou conversando, porque assim, eu e o Michel, de verdade, a gente ficou muito abalado. A gente tava os dois em casa, assim. O Michel, eu fico com a TV ligada na Globo News, a gente já conversou disso aqui várias vezes. E agora o Michel não, ele não para na frente da TV durante o dia. Mas aí na hora que eu vi a primeira notícia, eu falei, meu, estão falando que é o avião da Marília Mendonça. E aí quando começou a falar que era sério, o Michel sentou na frente do sofá e ficou, tipo, olhando assim pra TV, ele ficou meio atônito assim, e aí a hora que confirmou a morte, a gente ficou muito chateado do baque, e a gente ficou conversando sobre como é lidar com essas coisas, né, porque a gente, como ser humano mesmo, pensando, a gente não tá pronto pra ver os stories de 2 horas atrás de uma pessoa que faleceu, tipo, mesmo não sendo alguém muito próxima da gente, porque eu não cheguei a conhecer ela pessoalmente, mas assim, tenho muitos amigos que a conheceram. Pelo que você vê na internet, ela era uma pessoa que todo mundo gostava, né? Ninguém Sim. tinha um A pra falar da Marília Mendonça. E aí, hoje mesmo, eu tava pensando numa coisa, que ela era muito generosa, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a falar dela em casa, assim, que eu falei, gente, Marília Mendonça, tipo, sertanejo, lá em 2016, 17. Falei, ela é maior que a Adele, ela tá batendo os números da Adele na internet. Era esse o parâmetro pra mostrar pras pessoas do tamanho que ela, de artista que ela era. E mesmo sendo esse tamanho de artista desde esse momento, você vê que tem música dela, ela cantando, tocando no violão. Uma pessoa apaixonada pela música, primeiramente, vale a pena a gente falar isso.
Sim.
Apaixonada por música, porque é uma pessoa que ouvia música, consumia música, tava com o violão tocando, cantando o tempo inteiro. E tem vídeo dela na internet cantando música de tudo quanto é artista. De artista muito pequenininho, artistas de super mainstream, tipo, artistas que não são, tipo, de conhecimento do grande público. Por exemplo, o DJ Kaique tem vários posts de stories da Marília Mendonça tocando música dele, marcando ele. Isso mostra a generosidade de um artista desse tamanho de consumir e mostrar que está consumindo, né? E aí, uma pessoa partir tão cedo, aí, sabe, 26 anos, filhinho pequeno, tipo, no auge da vida, no auge da carreira, deixar a família, deixar... E todas as pessoas estavam no avião também, assim, foi muito chocante tudo, né?
Exatamente, exatamente. Já começar minhas ideias aqui, né? Deixando aqui meus sentimentos, meus pêsames para a família, para as famílias, né? Para as famílias das cinco pessoas que estavam ali naquela aeronave. A gente sabe que se perde muito quando uma coisa dessa acontece, né? Não são só as pessoas, são os familiares, são as pessoas que estão em volta dos familiares, são os amigos e os fãs também, no caso da Marília e do pessoal que trabalhava com ela. E ainda tem equipe, tem tudo mais, sabe? Tanta coisa envolvida naquilo ali, e que é uma perda irreparável, humanamente e artisticamente, pelo tamanho e pela figura que ela já representava, né? Apesar dos 26 anos, acho que sem dúvida nenhuma, aí, das maiores cantoras brasileiras, aí, né? Ao menos no momento, assim, pelo menos top 3, e se em vários dos momentos ela não tomou a dianteira disso aí, sabe? Com seus hits, atrás de hits, e uma pessoa totalmente generosa, o que aparentava, né? Não cheguei a conhecê-la... raro, assim, a gente, né, uma vez ou outra a gente falou alguma coisa no Twitter um pro outro, assim, tal, porque eu sabia que ela conhecia meu trabalho e ela tinha um vídeo cantando a Bilhete e tal. Eu fiquei muito feliz quando vi, porque uma figura desse tamanho, né, tá conectada com seu trabalho, significa como as coisas estão andando e tal. E ali tinha mais gente envolvida numa sexta-feira, uma semana que já também já não estava sendo das mais fáceis, porque estamos vindo de um período muito difícil. A gente terminar a semana daquela forma realmente foi uma parada muito pesada, da forma como foi, com, sabe, com todos os desdobramentos. E com tudo aquilo que deu errado, vamos dizer assim, na cobertura do assunto, né? As pessoas falando da assessoria que falou não sei o quê, a pessoa falando da imagem que vazou na transmissão. Acho que foi um conjunto de coisas que não eram para ser daquele jeito, né? Enfim, a gente não quer sensacionalizar o assunto, a gente não quer ficar batendo aqui, nossa função não é essa, não é ser da Atena no bagulho. Então, a gente vai tratar desse assunto de forma geral, né? Trazer vários momentos assim que foram marcantes pra gente. Mas, inegavelmente, estamos fazendo esse episódio por causa desse ocorrido da sexta-feira, por causa da grandeza do que foi Marília Mendonça e do que continuará sendo em formato de obra, né, em formato de amor e presença para os entes queridos dela, para o filhinho, para a família e tudo mais. O que me deixou muito abalado também nesse barato aí da Marília é essa coisa de a gente ter as últimas imagens da vida dela, assim, né? Eu acho que isso não era para ser um barato público, sabe? E as redes sociais têm, de certa forma, esse benefício de você... Nossa, eu tô tão pertinho da artista que eu mais admiro. Mas quando você pensa nesse caso, eu acho que não era pra gente estar, sabe, tão próximo de uma coisa que era pra ser um... Eu não sei nem o que seria. Se era uma lembrança sagrada, assim, pra família, entendeu? Pra ser é uma coisa muito intocável. São os últimos momentos, a pessoa tem um registro dos últimos... Só que o Brasil inteiro, o mundo inteiro tem acesso a isso. Eu acho tão delicado, porque quando a gente vê documentários de artistas que a gente gosta, que já se foram, que já nos deixaram, a gente tem todas aquelas imagens e tal que nunca tínhamos visto antes, e aquilo tudo é tão sagrado, né? E só saiu de determinado lugar porque a família permitiu em algum momento, né? Ah, beleza, podem usar essas imagens aqui. E no caso desse período que a gente vive, tá tudo aí, né? É tudo público já. Praticamente não existe a privacidade. Enfim. Eu não sei nem se meu pensamento faz sentido para vocês que estão me ouvindo, mas eu digo assim, porque é um tesouro pro filho dela, quando ele estiver grande, pra mãe dela eternamente, pros familiares, pros amigos, entendeu? E talvez não fosse pra ser uma coisa pra estar na mão de todo mundo.
Com certeza. E eu acho que, assim, lógico, voltando, não tô aqui pra bater em ninguém, mas, assim, que nem a questão que falaram da assessoria, eu acho que eu entendo as pessoas falando, ah, a assessoria não pode desinformar. Eu sei o que eles estão falando, eu trabalho com imprensa.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente estava falando da Marília Mendonça, do tamanho que ela é. Tipo, do artista, tipo assim, desse tamanho de choque que ia ser no Brasil como um todo.
Exatamente.
Então, se no momento um eles já deixam essa informação ali, ninguém vai, tipo, não teve tempo de controlar se o filho dela de 2 anos estava na frente da TV, se a mãe dela estava na frente da TV, se aí, tipo, tinha 2 pessoas da equipe dela que a família sabe que tá dentro, onde ela estiver vai estar. Que são as pessoas, são os braços direito. Tipo assim, às vezes a família dessas pessoas estão na frente da TV e ninguém tem controle disso. Então, tipo, e é muito ruim perder o controle da situação nesse sentido, pra família e pra equipe, né? Porque assim, gente, alguém precisa estar com essas pessoas pra gente, tipo, conseguir acolher elas no momento que elas receberem a notícia.
Sim.
Então, imagina a correria, tipo, que existe nos bastidores de uma situação como essa.
Exatamente, pra blindar. Imagina o quanto isso não afetou, né? Eu não sei, eu não quero ficar futucando esse assunto, né? Porque, como eu falei, a gente não tem a intenção de sensacionalizar, mas, ao mesmo tempo, a gente quer comentar como um trabalho, entre muitas aspas, jornalísticos, né? Um trabalho de reporte, vamos dizer assim, mas uma forma de mostrar respeito e de mostrar que sentimos também, né?
E não esquecer que é uma pessoa, né? Eu acho que o mais importante é isso, que às vezes a gente, tipo, ela era uma figura pública, sim, ela era uma figura pública, mas ela não é propriedade pública.
Exato,
ela ainda é a filha da mãe dela, ela é a mãe do filho dela, ela é a namorada de alguém, ela é a sobrinha de alguém.
Exato.
Tipo, e todas as pessoas que estão naquele voo também.
Sim.
Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas, tipo, que precisam receber essa notícia de uma forma menos como foi.
Exato, né? Não é uma empresa que fale, né? É uma pessoa, né? A gente não pode estatizar, vamos dizer assim, a imagem de alguém, né? Por falar, essa figura é pública, então vamos lá. Que se lasque, joga aí no mundão, né? Acho que não, a gente tem que tomar esse cuidado. É, já partindo aqui para nossa curva no assunto...
Só antes de partir mesmo, só queria aqui deixar mais uma vez os meus sentimentos para a família de todas as pessoas envolvidas no acidente, porque realmente foi algo que tocou a gente profundamente, e a gente que também vive na estrada, né? Eu fiquei muito pensando nisso, que eu tenho 35 anos e ela tinha 26, esses 9 anos de diferença, sei lá, 11, ou 9 anos mesmo, esses 9 anos de diferença já são, tipo, é o tempo que eu tenho de estrada.
Sim.
E a gente sabe o quanto é, tipo, você pegar, sair, entrar no... Nunca pegamos esses voos pequenininhos, né? Que é muito mais perigoso, de certa forma. Mas, assim, pegar, sair de um avião, entrar em outro, estrada, rodovia perigosa, carro pequeno, horas e horas de estrada, cansado, depois de show na madrugada. Então, assim, a gente vive uma vida muito perigosa, né?
Exato, exato. E eu pensei muito nisso durante esses dias. Que a gente vive uma vida muito perigosa, muito próxima desses riscos aí, iminentes, assim. E uma outra coisa que eu fiquei refletindo, que todo dia após o ocorrido, quando eu me lembro do assunto, isso me deixa mal. Porque, de certa forma, você vê como a imagem de um artista que se vai no país, como ela é... Como eu posso dizer? Procurando a palavra, assim, a palavra certa, porque é delicado. Mas como passa rápido, né? Como no outro dia, assim, é vida que segue. Isso me deixa mal, entendeu? Porque naquele momento era uma exploração daquele assunto, né? Todo mundo sugando o máximo possível, o máximo possível. E aí você liga a televisão depois, aí já tem o especial, tá ligado? Isso me deixou emputecido, mano, tá ligado? Eu vou nos canais e tudo mais, mas não, cara, falta uma sensibilidade. Tudo que aquela família não queria ver, de repente, é ligar a televisão e tá passando aquela pessoa no seu auge artístico, né? E tal... Enfim, e aí aquilo foi sugado ao máximo em todos os veículos, e aí em todos os veículos, não estamos falando só de televisão. E aí sábado já foi, né? Segue a vida. Aí passa outro programa, aí tem um programa de humor, aí tem um programa de... ou tem o futebol, segue a gente também, segue a vida, porque a vida tem que seguir, mas de certa forma me dói isso, né? Me parece injusto isso, é quase como uma coisa impossível, né? Lúdica, é quase como pedir um minuto de silêncio para o tempo, assim, né? Mas é porque é uma coisa desse tamanho, que aconteceu e parecia pedir isso, me parecia que era o justo, né? Enfim, né? Eu, como comentei lá no Twitter depois, falei como... quem tem um coração na sexta-feira com certeza se entristeceu. Dificilmente alguém que tem um coração não se entristeceu naquela sexta-feira ali, que vai ficar marcada. E aí a gente pula, né? Passa aqui para falar, porque assim, infelizmente, grandes acontecimentos ruins, né, grandes tragédias são recorrentes na nossa história, na história da humanidade, na história do nosso país, na nossa história enquanto indivíduos. Infelizmente, tragédias são recorrentes na nossa vida. E aí a gente vai falar de tragédia natural, ou a gente vai falar de acidente, ou guerra, ou crime, ou mortes de pessoas queridas, ou pandemias, né, que também é uma grande tragédia. Só que a tragédia a longo prazo, ela acaba caindo numa normalidade, mas foram mais de 600 mil mortos no nosso país, apenas no nosso país, mais de 600 mil mortes, né? E muita gente que escapou por pouco, né? Ou pessoas que ficaram com sequelas gravíssimas. Então, é uma grande tragédia a longo prazo.
A gente tem lidado com muita notícia ruim, né?
A gente tem lidado com muita notícia ruim, Daniela. O barato tá louco, realmente, assim. Eu sinto isso, que os últimos anos, e não só esses dois de pandemia, né? Mas os últimos tempos. Deixa eu fazer um parênteses, que sempre que a gente coloca últimos anos, a gente esquece, assim, parece que a gente tá apagando tudo o que aconteceu durante a história da humanidade. Porque assim, não são os últimos anos. Na verdade, muitas coisas marcantes e terríveis foram acontecendo durante a história da humanidade. Mas se a gente pegar um recorte do tempo, né, para ser mais específico, né, um recorte dessa história para falar, esses últimos anos trouxeram muitas coisas para a gente ter que lidar, ter que engolir a seco. E isso provoca isso provoca algumas coisas, mudanças, provoca algumas coisas ruins, inclusive na gente emocionalmente, certo?
Com certeza, não, a gente vai, você vai sendo moldado pelo tempo, pelas situações, pela vida, e o pior, a gente acostuma com as tragédias, né?
Uhum.
E a gente vive num país que é um dos países que mais matam pessoas negras no mundo, por exemplo. E assim, a gente chegou num ponto de verdade, que é tipo assim, que não é choque, que tipo assim, você vê, você fica revoltado, mas você não, tipo assim, você não guarda isso, tipo, de verdade, você não fica no outro dia, você já não tá mais pensando nisso, você tá pensando, aí tipo, você vai ver a outra notícia.
Sim.
Infelizmente. É. Sim. Tipo, tem a outra notícia.
Mas é aquela coisa que a gente citou aqui em um período do podcast, do absurdo naturalizado, né?
Sim, é muito triste, porque... e aí a gente fala assim... Ah, isso porque as pessoas... A maioria das pessoas negras que morrem, né? Uma boa parte, no caso, que são assassinadas, assim... Passa no jornal, não sei o que, não sei o que. Imagina, por exemplo, o Brasil também é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. E aí, isso não são casos que são abordados diariamente nos jornais, mesmo. Sim. A gente batendo recordes atrás de recordes em comparação com o mundo.
Sim.
Imagina para quem acompanha tudo isso de perto também. Então, a gente, tipo assim, para quem é a pessoa... A gente já falou muito disso aqui. A pessoa que realmente é engendrada em causas, que é um militante, que vive para isso, que vive para debater esses assuntos e para lutar contra isso, para lutar tanto no governo, quanto na rua, quanto no dia a dia, que é umas coisas, que é as coisas que a gente não vê. É gente que está todo dia na porta de delegacia tentando acabar com a injustiça. É gente que está todo dia, tipo, ajudando famílias que não têm nada para comer, que perdeu o ente querido de forma injusta. Então, assim, tem gente que faz isso diariamente.
Sim.
Tipo, então assim, quando você fala, ah, eu sou militante, cuidado, tem gente que é militante, tipo, de verdade, que tá na rua de um jeito que a gente não vê.
Sim.
Imagina o quanto que essas pessoas que estão no dia a dia dessas situações lidam com isso. E, gente, quem cuida dessas pessoas, entendeu? Porque nós não, o ser humano não está preparado para lidar com tudo isso. Falando de pandemia, eu já falei isso pro Michel várias vezes, a gente conversando assim, eu falei, gente, a pessoa que estudou enfermagem lá, que estudou medicina, que estudou, nossa, meu sonho é trabalhar no plantão, tipo, ficar realmente pronto-socorro, porque eu gosto da adrenalina, ela não esperava que o pronto-socorro na vida dela se tornasse o que se tornou na pandemia. Não tem um profissional, não tem uma pessoa no mundo que estava pronta para ver 10 pessoas da área que você está cuidando falecer no mesmo dia.
Sim.
Tipo,
e 10, assim, né? Fazendo uma
assim,
média.
Eu tô falando, um andar de um hospital, de uma cidade, tipo, um profissional que tá ali. Sei lá, quando eu fiquei internada na UTI muito tempo e depois no CTI. Tem um médico responsável, uma enfermeira responsável e todos os técnicos de enfermagem. Imagine pra esse médico responsável do período, que fica ali 12 horas responsável por aquele andar, com 30 pacientes, perder 10 pacientes num dia.
Sim.
Ele assinar todos os óbitos, ele olhar todas as causas, ele tentar reanimar essas pessoas e perder elas. Depois de passar dias, imagina, tipo, quando eu tava no hospital, meu quarto era, tipo, a festa. Imagina se eu fosse embora pra todas aquelas meninas, tipo assim, caramba, a gente cuidou da Dani 30 dias, a gente trocava a maior ideia com a gente, ela foi embora. Tem gente que fica no hospital tudo isso e depois vai embora. E como essas pessoas que estão lá lidam com isso, sabe?
Exato. Criam laços, né? Você cria laço ali de camaradagem, de, enfim. É, e aí, numa dessas, você acaba perdendo uma pessoa. Enfim, são muitas histórias que passam por ali. Eu acho que isso é até um capítulo à parte, assim, na história, né? Em tudo, assim, né? Daria um episódio de podcast, uma coisa... Tanto... A gente tem muitas séries, filmes sobre isso, né? Sobre a perspectiva dos enfermeiros, dos médicos e das pessoas que trabalham em hospitais diariamente, né? É, sobre os acontecimentos da vida. Porque realmente é gente que lida com isso, com a vida e a morte todos os dias, né? E isso é muito complicado. Você falou aí do lance das... imagina, né, os assassinatos do povo preto, os crimes contra a população LGBTQIA+, os feminicídios que acontecem, tudo isso que não são noticiados, né? E aí a gente faz um raciocínio básico, assim, né? Que tem pesquisas que já indicam isso, mas eu tô aqui, não tô com nenhuma pesquisa na mão, eu tô só, né, trazendo isso à memória. Porque esses crimes sempre aconteceram. Só que a gente tem um momento em que essas informações chegam com maior velocidade, né? Porque nem sempre elas vêm pelos veículos de mídia mainstream, mas eles chegam porque alguém registrou e mandou. Esses dias mesmo, no dia seguinte, no sábado, após o acidente com a Marília e a equipe no avião, um vídeo estava rodando nas redes sociais, em que uma menina era imobilizada por um policial com uma criança no colo, e o policial jogava ela no chão com a criança no colo e ajoelhava em cima do pescoço dela com a criança no colo, tá ligado? Isso é revoltante, eu tava vendo já as pessoas ali, só que eu não conseguia nem, sabe... Eu não consegui nem...
Eu não vi o vídeo, ele passou pela timeline várias vezes e eu ignorei, porque eu falei, gente, eu não tenho forças mais.
Eu não conseguia nem me manifestar ali, putz, eu não sei nem o que falar pra isso aqui agora, tá ligado? Eu não consegui nem digerir o que aconteceu ontem, assim, e aí agora ter que vir aqui com uma palavra de revolta ou de ordem pra isso aqui, eu não tenho nem essa condição mental agora, nesse momento. Então, as coisas estão chegando na gente todos os dias, todos os dias. Todos os dias chega um vídeo disso. Principalmente você que está ligado nessas informações sobre as injustiças da lei, as injustiças do Estado para com o povo preto, pobre, LGBTQIA+, para com as mulheres, enfim, para com o povo nordestino, para com o povo imigrante. Você que está ligado nessas notícias, você aí que às vezes é chamado de defensor de bandido por acreditar em direitos humanos, por acreditar na humanidade das pessoas, né? Enfim, essas notícias chegam pra gente e todos os dias a gente tem razões pra estar revoltado, tá ligado? E aí, como você trouxe, tem pessoas que estão aí todos os dias na porta da delegacia, na porta do hospital, na porta do fórum, na porta não sei na onde, ou fazendo manifestação. Todos os dias tem gente aí que são os nossos os ativistas de fato também, né? E tem essa coisa, né, da pessoa que tá ali fazendo aquela militância da internet, que também é necessária, que ela ajuda a espalhar a informação, muitas vezes, mas existe uma outra camada, né, que são os ativistas que estão aí, de fato, em atividade, fazendo coisas, promovendo ações para que as coisas possam mudar na rua. E a gente tem que estar de olho nessas pessoas também, dando suporte, né, enfim... Acaba mudando aqui um pouco o foco, mas voltando. A gente está nesse período que as informações chegam muito mais. Todos os dias a gente tem uma coisa nova para se revoltar. Enfim, Tem coisas, obviamente, para se alegrar também, porque senão a vida, né, estaríamos todos sem espírito, sem esperança nenhuma. Mas todos os dias a gente tem motivo para ficar bolado com esse mundo, com a política, com alguma coisa do tipo. E eu acho que é justamente esse excesso das informações ruins que chegam que estão alterando nossa psique aí nos últimos tempos, tá ligado? E aí não à toa se fala muito que o mal desse século, dessas gerações, né, mais novas, justamente são as doenças relacionadas à saúde mental. Mas é isso, né? Muita coisa chega. E nem tudo tá só relacionado a você olhar, ai, o corpo dessa menina que eu nunca vou ter, ou a casa. Nem tudo tá relacionado a isso, porque a carga de coisas negativas que vão chegando, de notícia ruim, é péssima, cara. Você não vê seus pais, desculpa, né? Você não vê seus pais ali que às vezes assistem, ou ficam ali vendo, né, o jornalismo policial, né, o populismo penal midiático, que se chama, e já ficam ali com medo de sair de casa. Agora imagina isso, mais tantas outras coisas que vão chegando e vão entrando na nossa mente cada vez que a gente abre as redes sociais também, tá ligado?
Com certeza, porque assim, a gente recebe muita informação ruim, você vê que o mundo tá desmoronando no seu entorno, e ainda assim existe uma cobrança da sociedade de você vencer no meio disso tudo.
Exato.
É tipo assim, dane-se o que tá acontecendo à sua volta, sua casa desmoronou, levanta às 6 da manhã,
outra.
Vai trabalhar.
É, exatamente.
Tipo, você não tá investindo dinheiro? Gente, mas eu mal tô conseguindo fazer mercado. É tipo, eu não tenho o que comer.
Pega seu salário aí, você recebe R$300 por mês? Não, dá pra você gastar só 200 e guardar 100 pra você poder investir numa ação e ficar milionário um dia, tá ligado?
Tipo, gente, é tipo uma cobrança.
É uma venda de um bagulho que não é nenhum sonho, né? É uma venda de uma ilusão, tio, uma ilusão capitalista. Assim, o próprio capitalismo tá partindo para um colapso por causa desse tipo de mentalidade, só que eles continuam puxando aí, falando para você aí, você que não tem dinheiro, investe, se vira, investe, que você vai ficar bilionário um dia também. E não é assim que as coisas funcionam, tá ligado?
Não é. Não, é tipo, você tá vendo o mundo desmoronando à sua volta, pessoas, tipo, morrendo de forma injusta, pessoas sofrendo muito, pessoas passando fome, a gente tá vendo no jornal as pessoas comprando osso pra comer, as pessoas revirando lixo pra comer, e enquanto isso, você tá, tipo, vendo a situação da sua família, às vezes você é a única pessoa que tá trabalhando dentro da sua casa, tipo, falando da realidade do povo geral, assim, é isso, gente, às vezes, olha o tamanho da taxa de desemprego do nosso país, às vezes é uma família com 5 pessoas, tem uma pessoa trabalhando por um salário mínimo, e essa pessoa sozinha tem que sustentar a casa, e ela tá lidando com todas as notícias que a gente tá lidando.
Sim.
Ela também viu o que aconteceu na sexta-feira,
sim,
ela viu o vídeo que você viu no sábado, ela viu o outro vídeo do menino que pode ter sido, que foi assassinado pela polícia ou na rua no domingo, e na segunda-feira ela tem que trabalhar porque ela é a única pessoa da casa dela que pode pôr comida na casa dela, aí ela chega no trabalho e tem a colega de trabalho falando, você não tá investindo? Eu comprei meu apartamento, você não vai comprar um apartamento pra você? Nossa, mas você não tem carro? Nossa... Tipo, entendeu? Tipo, é uma cobrança que, gente, é tipo, o que acontece é que o nível de exigência mental pro ser humano hoje é desumano. A gente não tem condições de lidar com tudo que a gente lida e ainda cumprir com tudo que a sociedade nos cobra, né?
Bem-vindo ao capitalismo. Desculpa, eu tô muito nessas ideias aí, mano. Tô aqui nas ideias da Rita Von Hunt, total, assim, e tá ligado? Misturando com pitadas de Chavoso da USP e Jones Manuel, entendeu? Mas é as coisas que muitas coisas que eu tenho estudado que vão nessa direção e mostram, né, o quanto isso, né, esse sistema político, ele tem sugado cada vez mais a gente, tá ligado? Tem acabado com a gente mentalmente. E aí a gente tem essas que são as chamadas tragédias políticas também. Tragédias que muitas vezes são vendidas como solução. Mas são tragédias anunciadas. Acontece que vocês que escolheram determinada tragédia para ocupar um cargo só não quiseram escutar quem já estava prevendo que era uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada, como o incêndio lá no como que era o nome do... Meu Deus do céu, me falta a palavra, né? Onde estava o acervo do cinema nacional...
Na Cinemateca.
Na Cinemateca, exatamente. uma tragédia anunciada.
O Museu do Rio de Janeiro.
O Museu Nacional.
Nossa, gente, é tipo... Ó, e além do mais, além disso que você tá falando dessas tragédias anunciadas, tem um ponto que é da gente acabar perdendo a esperança, de certa forma. Porque, tipo assim, falando do meu lado, eu que sou uma pessoa progressista, que, tipo, que eu acredito que deixa as pessoas... Tipo, que eu quero que todo mundo tenha a liberdade de ser quem é, tipo, que todo mundo tenha o direito de ir e vir tranquilamente, sem ter medo de ser assassinado só por ser quem é, só pela cor da sua pele, só por quem você tá de mão dada na rua, tipo...
Você falou progressista com tanto medo que eu até desconfiei, mano.
Não, não, e é tipo, é porque eu fiquei com medo dessa palavra não ser ela exatamente, mas é isso
mesmo.
Não
é ela, mas é que é o... A ala progressista engloba muita coisa.
É, mas assim...
Inclusive a terceira via se diz aí. Cuidado, cuidado.
Gente, não desse lado aí. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu acredito nessas coisas. Que eu acredito na liberdade. Tipo assim, lógico, com as suas cautelas. Porque liberdade pra idiota armado não dá. Mas assim, é tipo... Então a gente tá falando de coisa de respeito ao ser humano. De direitos humanos e tudo mais. E aí você pega e vê... Mais da metade do seu país elegendo um presidente que é contra tudo isso, você fala... Meu Deus, que isso?
Isso é uma tragédia.
É, tipo, aí você...
Era essa a sensação, inclusive, nossa, no dia da eleição.
É tipo, você fala, perdi. É tipo...
Perdi,
você fala, mano, tipo, eu não quero fazer parte dessa sociedade, porque essas pessoas, elas não acreditam em nada do que eu acredito. E aí você perde a esperança de, tipo, de um mundo melhor naquele momento. Depois você vai recuperando. A gente entra no que a menina falou, na Rayana falou no e-mail. Porque se eu tô aqui falando dessas coisas todas, é porque eu acredito que talvez isso plante sementinhas em alguém que tá aqui ouvindo e talvez tenha votado no Bolsonaro, pra entender que, tipo assim, gente, a gente pode ter um mundo melhor se tiver uma pessoa que não vai querer matar as pessoas só por elas serem quem são. Então, tipo, eu tô aqui plantando minha sementinha. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que acontecem coisas que você fala... A quem interessa isso, gente? Por que que a gente tá falando desse assunto? E agora, continuando, assim, né? A gente falou bastante de sociedade, de coisas gerais que aconteceram com a gente. Com a gente enquanto... Vocês também, né? Com nós todos, no caso. E aí, agora, pensando em coisas mais pessoais, assim... Tipo, eu tava lembrando aqui, teve uma coisa que me marcou muito quando aconteceu. Eu lembro que eu tenho o péssimo hábito de acordar e a primeira coisa que eu faço é olhar o celular.
Sim.
Hábito horroroso. Dito e feito, peguei o celular, acordei, tipo, mais cedo que normal. E às vezes eu acordo, olho o celular e às vezes eu ainda dou mais um cochilo. O que acontece com isso é que se você vê alguma coisa muito chocante, acabou o cochilo. Ana, eu peguei o celular nesse dia, especialmente eu acordei antes do Michel, que não é normal. E aí eu peguei o celular e vi a notícia do avião da Chape.
Sim. Mas é que esse dia não tinha jeito, na verdade. Não tinha como fugir dessa notícia, não ia ter.
Mas não precisava ser no abrir dos olhos, né?
Mas...
Aí eu peguei e vi isso e eu fiquei muito chocada. Aí eu peguei e saí da cama mais cedo do que eu tava acostumada, desci, sentei no sofá e comecei a ver as notícias. E, gente, eu fiquei muito mal, porque eu falei, gente, é um time relativamente de menor expressão, né? Um time pequeno, que conseguiu chegar em algo grande. E aí eles estavam indo lá para um jogo grande, já era tipo semifinal, alguma coisa assim. Eu lembro que era um jogo já de tipo do final do campeonato. E aí aconteceu um negócio desse. E aí quando o Michel desceu a escada de casa, ele começou a descer a escada, eu olhei pro cara dele, eu comecei a chorar, porque eu tava muito mal, eu só tava esperando ter com quem compartilhar o quanto eu tava mal. Aí eu olhei pra ele e falei, meu Deus, que coisa horrorosa que aconteceu com o time da Chape. Comecei a chorar. E o Michel não sabia de nada, falou, o que foi que aconteceu, não sei o que lá. Aí eu fiquei, tipo, sem graça de dar esse susto nele quando ele tinha acabado de acordar, mas aí eu contei pra ele, ele também ficou mal, e foi muito forte também aquilo, né?
Foi. Ah, esse dia não tinha. Na real, essas coisas não tem como fugir, na verdade, né? E, lógico, quando a gente trouxe aqui, por exemplo, situações de cunho mais social ou político, não há comparação, né? Porque uma coisa é uma tragédia política dessa aí, em que você ainda pode consertar o país, desde que não se perca vidas, né? Outra coisa é quando a gente tem uma parada que encerra brutalmente várias vidas, né? É, como esse acidente aí da Chape. E esse dia foi uma pancada realmente, assim. Não tinha como seguir o dia normalmente. Na verdade, aqueles dias que se seguiram ali foram todos assim, na base da comoção em relação a esse acidente. Por isso é incrível ver jogadores como o Alan Rush, se eu não me engano, que não tenho certeza se esse é o nome dele, porque se é esse mesmo, que voltou a jogar, né, depois de tudo esse tempo aí e tal. Então é incrível você ver caras assim e tal, porque é uma história que assim, meu irmão, tá ligado? É nascer de novo, de fato, duas vezes, entendeu? Você dá a volta na vida duas vezes, assim, você voltar pra conseguir voltar a jogar, inclusive. Mas só de sobreviver ali já era uma grande vitória, cara. Então, foi muito comovente tudo isso que aconteceu ali em volta. Foi realmente um dia que bateu pesado, assim, né? Infelizmente. E já tinha ocorrido isso na história do futebol, né? Com um clube europeu e tal, também já havia sido muito triste, já tinha uma história assim com um time de futebol americano também.
Tem um filme que é Marshalls, não sei o que lá. Nossa, é muito forte.
E aí você vê que estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos. Por isso que às vezes a gente traz isso. A gente que tá sempre aí rodando, né? Viajando, indo pra lá e pra cá, a gente acaba vendo essas coisas, esses acidentes de uma certa perspectiva, assim, que envolve uma pessoalidade, mas não é por egoísmo, não, é mais pela proximidade com aquilo que tá acontecendo, sabe? A gente tá na estrada também, o tempo inteiro. Então, por isso que às vezes a gente acaba trazendo pra gente, assim, porque a gente sempre tá vendo com esse outro ponto de vista. Falando dessas coisas, de pessoas, né, pessoas conhecidas também, um que me marcou muito, cara, foi a morte do Chadwick Boseman, né, com o nosso Pantera Negra. Eu falei isso já aqui. No dia eu fiquei derrubado, cara, no dia foi muito triste, assim, pra mim. Eu realmente chorei, fiquei emocionado nesse dia. Porque eu comecei a pensar em todo um contexto histórico disso, né? E desse cara, esse cara ser o escolhido para ser quem ele foi, e a vida dele estar como estava, né? Ele estar ali lutando contra uma doença terrível e tal. Ou seja, o cara que ele, de fato acabava sendo um herói na vida pessoal, e ele guardando aquele segredo, né? As pessoas não sabiam exatamente que ele estava doente, só as pessoas muito próximas. Então, assim, era um cara que realmente demonstrava ser especial e era o herói que a gente queria, né? Era o herói que a gente pedia. Eu sempre lembro disso e isso sempre me entristece. Era o herói que a gente pedia, então ele sempre vai ser o nosso Pantera Negra, tá ligado? Era assim, papo de... Às vezes, como a gente vê nos times de esportes aí e tal, em basquete, pá, que aposenta a camisa, é claro que eles não vão fazer isso, né? Porque tem muito dinheiro envolvido. Mas pra mim era papo de, assim, até aposentar aquele personagem específico, sabe? Se tiver outro, ele tem que ser... É como se tivesse que ter outra coisa, assim, pra ter um novo Pantera Negra, sabe? Aquele Pantera Negra daquele universo específico, daquele momento, ele é eternamente Chadwick Boseman. Não há como substituir, cara, esse malandro.
E eu acho muito forte, a gente falou disso aqui também, assim, mas repetindo rapidamente, que é o lance dele. Ele já, quando ele gravou o primeiro filme, ele já estava enfrentando câncer.
Uhum.
E ele não falou justamente, tipo, por causa que ele não queria perder papéis, ele queria viver até o fim da vida dele fazendo as coisas que ele... fazendo o que ele amava fazer, que era atuar.
Foi louco,
e né? E ele se preocupou com os papéis que ele ia fazer ao longo do caminho, que era pra realmente ser papéis que fizessem diferença na vida das pessoas. E aí isso é interessante de você ver, né? Porque o cara falou assim, já que eu não vou poder fazer muito, eu vou fazer coisas que podem realmente transformar a sociedade de alguma forma. E a gente tem um apego com esse universo de herói, e a gente precisava de um herói como o Pantera Negra. A gente precisava que fosse ele ali. Mas, ao mesmo tempo, tipo, se você pegar toda a filmografia dele desses últimos 4 anos antes do falecimento dele, é uma filmografia muito valiosa, assim, tipo,
sim,
são todos filmes que tem ali, tem um contexto, tem uma história para contar, você tá colocando pessoas que foram apagadas da história num lugar que precisa ser vistas, tipo, eu acho muito bonito isso da parte dele, que tipo assim, ele falou, eu tenho uma missão pra minha vida, mas que também é uma missão para o mundo e pra sociedade, e ele cumpriu de uma forma inenarrável.
Foda demais, cara, é inspirador, né, porque sem romantização, né, da situação, da doença, estar, né, sem essa coisa, faça você também, não é isso, sem romantizar, mas é inspirador, porque essa ascensão da carreira dele, né, essa ascensão artística dele veio junto com essa, nesse momento tão difícil, né, e ele tava ali, nessa aplicação, justamente, é um cara que parecia saber da sua missão, como se fala muito, por exemplo, do Tupac, que gravou muitas músicas antes de morrer, parece que prevendo aquilo ali e tudo mais, né, como os caras, inclusive, falam do Sabotagem aqui, que foi uma outra grande tragédia que marcou muito a gente, especialmente a gente que já estava dentro do movimento hip hop, né? Falam muito sobre essa coisa do Sabotagem, fazer muito material. Justamente por isso tem muito material dele até hoje por aí, porque ele era um cara que pensava nisso, pensava lá na frente já também, cara. Mas agora, saindo só um pouco da coisa do beleza, né? Das coisas públicas, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né? Vindo pra coisa mais pessoal mesmo agora, Dani. Você tem umas histórias aí, né?
Eu tenho. Nossa, a gente veio pro estúdio conversando sobre situações, assim, né? E teve uma que me marcou muito, que foi quando meu avô paterno faleceu. Eu já falei aqui que eu nunca tive um super contato com os meus avós. Então, assim, eu não tenho aquela proximidade que várias pessoas têm com os avós. Porque meus avós paternos moravam na Paraíba a vida inteira. Então, eu tive a oportunidade de encontrar com eles 3-4 vezes. Sendo que aí a gente passava 10, 15 dias meio que se vendo ali naquele período. Que era quando eles vinham pra cá ou a gente ia pra lá. E aí, o meu avô faleceu, eu nunca vou esquecer, gente, porque assim, a gente era Natal, aí a gente passou o Natal na casa da minha tia T, da minha madrinha, aí a gente saiu da casa da minha madrinha, foi pra casa, né, aí eu e a Renata, a gente inventava umas coisas, a gente colocou os colchões no meio, tinha um beliche no quarto, uma treliche no caso, e aí a gente pegou 2 colchões de solteiro e colocou no chão do quarto, pra dormir, assim, e, tipo, pra fazer palhaçada, né, pra dormir junto. Aí a gente dormiu junto, nananã, a gente acordou muito tarde no dia seguinte, porque, tipo, voltou tarde da casa da minha tia, e aí quando eu acordei, minha mãe entrou no quarto quieta, assim, né, tipo, oi, bom dia, a gente, bom dia, né, tipo, um negócio meio formal, diferente do comum. Aí minha mãe falou, seu avô faleceu. Aí eu, tipo, fui, como é que o pai tá? Tipo, eu era nova, eu devia 13, 14 anos, talvez menos. E aí eu peguei e falei, como é que o pai tá? Eu falei, tá quieto, deixa ele no canto dele. Gente, o meu pai, ele é muito falante, ele é muito brincalhão. Alguns de vocês conhecem meu pai dos shows, porque ele realmente troca ideia com todo mundo, assim, quando ele tá. Meu pai ficou quieto. Eu não lembro de ter conversado disso com meu pai no dia, porque a gente era criança, não tinha por que ter conversa. Minha irmã é 5 anos mais nova que eu, e eu era muito novinha. E aí o meu pai ficou quieto o dia inteiro. Meu pai passava por nós quieto, meu pai fazia as coisas dele quieto, ficou mexendo nas máquinas dele lá. Aí eu tava deitada no sofá, eu lembro muito que ele chegou perto do sofá, eu levantei pra ele deitar, sabe? Tipo assim, sim, a gente deixou ele muito à vontade, mas tipo assim, foi uma situação de muita, que eu dava claramente pra perceber que meu pai estava muito triste, sem ele expressar uma palavra, sem descer uma lágrima, sem acontecer nada, sem existir uma conversa sobre o assunto. E foi muito estranho, assim, mas, tipo, isso tudo me faz pensar também o quanto a gente aprende a lidar com as coisas com a nossa família, né? Porque, assim, eu acho que hoje eu sou um pouco assim, tipo, quando o negócio é muito sério, eu me fecho.
Sim.
E pode ter muito a ver com isso, tipo, essa é uma situação que aquilo foi muito claro, mas isso deve ter acontecido muitas vezes, tipo, que de forma menos, que foi de forma mais sutil no caso, assim, né? Tipo,
Sim.
dessa vez era tudo muito exposto, a gente sabia, tinha uma nuvem em cima da casa, deixando aquilo claro o dia inteiro, assim. E, gente, isso dia 25 de dezembro, tipo.
É muito simbólico, né? Acaba ficando muito guardado porque.
E aí depois, tipo, meu avô, ele assistia a Missa do Galo, todo Natal, não sei o que lá. Então, tipo assim, meu avô começou a passar mal, aí assistiu a Missa do Galo, não sei o que lá, e aí faleceu na madrugada, tipo isso. Foi muito forte, assim, pra mim, meu Deus.
Eu também tive, enfim, né? Meus avós faleceram, assim, né? Hoje eu tenho a minha avó Nete, que está viva, graças a Deus, saudável. Mas eu tive acompanhei o falecimento de alguns dos meus avós, assim, avô e avós, né? Porque também tinha avôs, aliás, né? Porque o meu avô, pai da minha mãe, mas o meu avô de coração e a minha avó de coração também, que eram os pais do pai do Murilo, né? Enfim, que a gente tinha um laço muito forte também. A minha avó, mãe da minha mãe, e a experiência da minha bisavó, que praticamente faleceu ali com a gente chegando para pegar ela e tal. Eu tive algumas experiências assim também que elas ficam grudadas, né? Elas viram uma casca em você, não tem como muito fugir delas. Uma das coisas mais marcantes que eu não presenciei, mas mexeram muito comigo. E não sei se eu já falei no podcast, mas a Dani já tá ligada, já falei várias vezes disso, que lá em Minas tem a represa, onde a gente nadava muito, e alguns amigos meus acabaram perdendo sua vida na represa, né? Por acidente de carro que caía, ou afogamento mesmo, enquanto pescava, sei lá, saía para pescar de novo. Enfim. E algumas das histórias são meio bem ruins, assim. E algumas dessas pessoas eram muito próximas, muito queridas mesmo. Isso acabou gerando um pequeno trauma, assim, para mim. Que eu não me sinto muito mais à vontade para nadar na represa sozinho, né? Eu sinto algo, assim, né? Como se fosse uma ansiedade, talvez, dentro da. Se eu tentar nadar sozinho na represa aí para um lugar fundo, assim, naquele lugar especificamente, não sei em outro lugar, mas eu sempre fui um cara muito apaixonado por água, por nadar, por piscina, por praia, por rio, por, né? E isso me deu mais friada, assim. Mas justamente, talvez por não estar lá, não saber exatamente como foi e passar muito tempo pensando sobre aquilo, né? Acabou me criando um determinado medo, essa situação. E aí, pensando em tudo, assim, né? Claro que esse é um assunto que tem muito pano pra manga aqui, né? Pra gente ficar aqui esticando chiclete, falando muito, enfim. Tem muitos acontecimentos marcantes, mas eu acho que. Pra gente ter um resumo das ideias, assim, um sumário das ideias, eu muito pensando sobre isso e muitas coisas que a gente já discutiu, né, juntos, que eu acho que como lidar com isso, afinal de contas? Como perceber que estamos todos sujeitos a isso?
Eu acho que eu não vou ter a resposta, claro, mas eu acho que a gente precisa primeiro aprender a conversar, compartilhar. Tipo, a gente às vezes não dá o valor que tem você ter com quem você dividir quando você não tá se sentindo bem. E isso é um defeito meu, inclusive. Eu sou a pessoa que, quando eu não tô bem, eu me fecho, eu desligo o telefone e não quero falar com ninguém. Ou eu começo a agir como se nada estivesse acontecendo. Eu fico, tipo, fico em transe. E isso é ruim, assim. E buscar ajuda, às vezes, profissional também, gente. Se você acha que, tipo, isso a gente já falou várias vezes aqui em outras conversas. Se você acha que a forma como as coisas externas, ou a mesmo internas, da sua família, na sua casa, dos seus amigos, tá te afetando de uma forma muito extrema, de forma que te deixe incapacitada de seguir com as outras coisas, que você não tem energia para viver, para levantar para trabalhar, para levantar para estudar, para fazer suas coisas, para sentar na sala e rir com a sua família, procurar uma ajuda profissional, porque eu acho que... Porque tem jeito, gente. É tipo, às vezes é só você botar pra fora, às vezes você precisa de uma intervenção um pouco maior, talvez uma intervenção com remédio, com medicação, mas assim, isso você só vai saber se você tiver uma ajuda profissional. E é a melhor coisa a se fazer. E às vezes a sua dificuldade de se abrir também é porque você não quer preocupar as pessoas à sua volta, nanana. E aí o psicólogo, ele, a vantagem disso é... Ele não se preocupa com você dessa forma. Ele se preocupa...
Não, igual... Ele sabe lidar, né? Acho que vamos dizer assim. Ele sabe lidar com isso que você vai jogar pra
tipo,
cima dele ou dela.
Se você chega com um problema pra sua mãe sobre o seu casamento, sei lá, a sua mãe já vai ficar pé atrás com seu marido, vai ficar querendo cercar sua casa, quer dizer o quê. Se você...
Por que essa história específica?
Eu tô dando um exemplo. E aí, agora, se você conversa com a sua psicóloga, ela vai te ajudar a lidar com o problema sem envolver outras pessoas. Te ajudar a enxergar o problema, porque a psicóloga também é isso, ela não te ensina a lidar, ela te ensina, ela te mostra como enxergar a raiz e como que você pode pensar sobre aquilo para você depois decidir o que você vai fazer. Não tem manual, tá? De jeito nenhum. E eu acho que isso é o mais importante também, de ter uma ajuda profissional, porque quando o pessoal vem com receita pronta, te parece simpatia, você pega e você meio que caga às vezes, porque conselho, se fosse bom, era vendido e bem caro, não dado. Então, tipo, quando a pessoa vem e te mostra, te faz enxergar o problema, a raiz dele. Depois ela faz você enxergar por que você não consegue resolver. Você consegue achar os caminhos. É justamente isso, ela vai abrindo as portas que você não estava conseguindo enxergar ali na sua cabecinha. Então, tipo, procurem ajuda profissional quando necessário.
Acrescentando a isso, eu diria só que é o lance de entender, né? E eu tenho feito muito esse esforço consciente, porque as situações na família, pessoas que às vezes estão doentes, e a gente precisa entender que o que a gente pode fazer tem limites. E a gente precisa aceitar esses limites. A gente não pode controlar tudo. A gente não vai conseguir controlar tudo. Jamais.
Porque
nunca.
Você não é o sol.
Não temos esse poder. Não temos esse poder. Então eu acho que quando você passa a compreender isso verdadeiramente, profundamente, como merece ser analisado profundamente, você começa a tirar um pouco da culpa dos seus ombros. E muitas coisas, quando são próximas, ah, minha mãe tá doente, e eu sou assim, eu fico me culpando, né? É como se a responsabilidade fosse toda minha, mas não é só assim que as coisas funcionam, porque o que eu posso fazer é finito, tem limite. Seja financeiramente, seja presencialmente enquanto ombro, enquanto amigo, enquanto ouvinte, ou enquanto alguém que leva carinho e amor, sabe? Agora, se você fica achando que você pode fazer tudo, na verdade, você fica num estado de agonia, você traz uma dor extra para a situação, porque você não vai conseguir fazer tudo e você vai se frustrar por isso. Quando você entende, você tira um pouco dessa culpa e vive aquele momento, quem sabe até levando mais, sendo mais útil, né, para aquela pessoa ou naquela situação, até do que se você achasse que pudesse resolver tudo sozinho. Isso me faz lembrar muito daquela oração, né, que quando você procura por aí, falam que é a oração de São Francisco de Assis, eu não tenho certeza se é, tá? Se eu tiver errado, vocês me falem aí nos e-mails, mas que, pelo que eu sei também, é usado em encontros de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos também, que é aquela do Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível mudar e a sabedoria para distinguir uma da outra. Né? Isso é muito interessante, isso é muito profundo e eu acho que isso se aplica muito a essas situações. A gente tem que saber o que a gente consegue mudar e o que a gente não consegue mudar.
Perfeito, acho que terminamos assim, né?
Terminamos, né? Terminamos assim, família. O episódio foi sério, um pouco pra baixo, mas tamo aí. Já tô até levantando o tom de voz aqui, porque tamo aí na vida, tamo aí na luta, tamo aí na arena. Junta seus pedaços e desce pra arena com nós, porque você não vai lutar sozinho, estaremos lá, lado a lado. Pra encerrar o episódio de hoje, Daniela, por favor, me deixe sua dica da semana.
Gente, eu tô meio sem criatividade, mas tem uma coisa muito legal que já tá rolando faz um tempo e que eu não falei sobre aqui ainda. podcast do Mano Brown, Mano a Mano.
Mano a Mano, Mano a Mano, muito bom.
É muito, muito
escuta
bom.
Escuta um em seguida do outro.
Não, e escuta assim, escuta na sequência, não vai tipo, ai, só porque eu gosto de fulano vou ouvir esse.
Uhum.
Porque vale a pena todas as conversas, e assim, você que é fã de Racionais, vale a pena ver o Mano Brown falando as percepções dele de mundo. Tipo, mesmo se você não for, tipo, você não curtir muito o convidado, vai ser interessante ver o Mano Brown falando a visão dele sobre as coisas. E se eu puder destacar alguns episódios, eu vou falar pra você ouvir o com o Drauzio Varella e ouvir o com o Pastor Henrique Vieira, que são muito esclarecedores. Eu acho que são lugares muito importantes, assim, que a gente precisa estar.
Muito bom.
E você, Rashid, qual a sua
Minha dica
sua
da
dica?
Semana... É todo material audiovisual e também, se houver literário, não sei, dessa pessoa que citei hoje no episódio, chamada Rita Von Hunt, né, que é uma drag queen, tem um canal chamado Tempero Drag, e assim, ela é professora e, ah, meu Deus do céu, é só ideia braba de política, de vida, o conteúdo é incrível, 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 sobre economia e tudo mais, tudo tem um cunho politizado, obviamente, politizado no sentido igual nós, nas nossas ideias de rap, entendeu? Com certeza vai somar muito para o seu conhecimento, tá? Com certeza vai somar muito para a sua cabeça em termos de intelectualidade e para abrir portas, para você conhecer outras coisas, outros termos, outras ideias. Ela tem esse canal dela chamado Tempero Drag e ela também tem uma coluna audiovisual no canal da Carta Capital, vale muito a pena acompanhar. Rita Von Hunt é uma das intelectualidades aí da nossa geração, certo? Eu fico por aqui, semana que vem estou de volta acompanhado de Daniela e acompanhado de Júlio Mocil, aqui no Mocil, no estúdio Mocil, certo? E vamos que vamos, Dani, no mais?
Mande seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com comentando esse episódio, contando pra gente como você lida com as más notícias e com as coisas que acontecem no mundo e como você absorve isso para não deixar te afetar tanto no seu dia a dia. Compre na Foco na Missão, ouça a Rashid, continue acompanhando a gente e conta para todos os seus amigos que tem um podcast interessante para ouvir, tá bom?
Fechou.
Beijo, boa semana e até semana que vem.
Paz.